17º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Realização e coordenação, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED. Apoio, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, AM. União dos Deficientes Visuais de Manaus, UDEVIMA. Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, ADVAM. Centro de Referência em Tecnologia Assistiva do Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CRTA-NCE-UFRJ. Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Empresa de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, e União Geral dos Trabalhadores, UGT. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 17º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Para compor a mesa solene de abertura deste evento, convidamos a ilustríssima Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, neste ato, representando o ilustríssimo governador do Estado do Amazonas, professor José Melo de Oliveira, a secretária Vânia Sueli de Melo e Silva. O ilustríssimo presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, senhor Mário Célio Ferreira de Castro Alves. Ilustríssimo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Manaus, senhor Ronaldo André Bacri Brasil. Responsável nacional pela coordenação do projeto DOSVOX, professor Antônio dos Santos Borges. A ilustríssima presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, doutora Maria Olívia Simão. Menção honrosa à presença dos membros do gabinete do senhor secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento, Centrade, senhor Davi Reis. Convidamos a todos que possam ficar de pé para entoarmos o hino nacional.
Décimo sétimo Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Apoio Rádio Estúdio RS, Rádio Contraponto e emissoras parceiras, Lógica Host. Nesse momento, todos estão de pé para entoar o hino nacional brasileiro.
Menção honrosa à presença da secretária. Menção honrosa à presença da secretária Vera Lúcia Marques Edwards e a secretária Marta Jean Vital de Menezes. Passo a palavra à secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, senhora Vânia Sueli de Melo e Silva.
Boa noite a todos.
Agora, já localizada pelas pessoas com deficiência visual, eu quero dar novamente um caloroso boa noite a todos que estão aqui presentes neste recinto. Bem, é com muito prazer, com muita alegria, que nós damos a abertura ao 17º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX, um sistema de tecnologia assistiva de síntese de voz que tem como objetivo proporcionar integração, autonomia da pessoa com deficiência visual na sociedade através da informática. Destacamos, gente, com muita alegria, a presença de todos que compõem esta mesa. Do nosso querido Mário Célio Ferreira de Castro Alves, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas, ao nosso querido Ronaldo André Brasil, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao professor Antônio Borges, coordenador nacional do projeto dos Fox. Muito prazer, professor, tê-lo conosco, né? Algumas vezes nos conversamos por telefone e é muito bom tê-lo conosco aqui na nossa terra calorosa, em todos os sentidos. Muito bem. Também a nossa querida presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a doutora Maria Olívia Simão, que está conosco aqui nesta noite, que tem uma novidade daqui a pouquinho para todos nós, que muito vai alegrar aos nossos corações, as pessoas com deficiência, de todo tipo de deficiência, e ela vai trazer uma novidade para nós na oportunidade que ela tiver da sua fala. Muito bem, queridos, hoje nós temos a grata satisfação, mas é uma grata satisfação mesmo. Deus sabe da alegria do nosso coração de recebermos representantes de todos os estados, de quase todos os estados que estão aqui presentes no nosso Amazonas. E também de pessoas aqui do nosso estado, que todos nós estaremos nesses 4 dias debatendo temas relevantes ao aprimoramento do sistema dos Vox. Este evento é chancelado pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade do Rio de Janeiro, aqui representado pelo professor Antônio Santos Borges. E esta edição é uma edição muito especial, porque pela primeira vez está acontecendo no norte do Brasil, aqui no nosso estado do Amazonas. E este evento é uma realização do governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, que todos nós sabemos que no cenário brasileiro nós temos apenas 3 secretarias de Estado com esta finalidade para as pessoas com deficiência. Temos São Paulo, Piauí e o nosso estado do Amazonas. Então, para nós é uma honra poder receber e realizar este evento aqui no nosso estado. Também foi de grande importância, muitíssima importância, a participação na organização deste evento das associações UDEVIMA, União dos Deficientes Visuais de Manaus, da ADVAN, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, e do CONET, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como a participação de outros órgãos, IFAM, CETAM, Amazonas Tour, UGP e FAPEAM, que, a propósito, reservou nesta data para fazer o lançamento do segundo edital de apoio à pesquisa para o desenvolvimento de tecnologia assistiva através do programa Viver Melhor com o Eixo ProAssistir, que logo mais terá a oportunidade de apresentar e lançar este segundo edital. Muito bem. Então, nós queremos também, como já foi destacado, mas eu gostaria com muito carinho de destacar a presença das minhas duas amigas, companheiras secretárias, Vera Eduardes e Marta Vital. São parceiras nas conquistas alcançadas por esta CEPED. Muito obrigada, amigas. Muito bem, então todos nós, todos vocês, mais uma vez, se sintam muito bem recebidos na nossa cidade, calorosa, cheia de amor, e nós esperamos que vocês tenham aqui experiências maravilhosas, não só no que diz respeito, ao evento para o qual nós viemos, para trabalhar as temáticas, mas também que possam aqui se sentir abraçados pelos amazonenses. Tá bom? Nós, na localização geográfica, estamos bem pertinho da nossa CEPED. A nossa CEPED está aqui antes de chegar aqui no hotel onde vocês estão. Então, a poucos metros daqui está a CEPED. Tá? Então, vocês estão convidados a nos visitar nesses dias, querendo estar ali conosco para conhecer o nosso espaço, onde nós desenvolvemos os nossos projetos em prol, em benefício, aquilo que as pessoas com deficiência tanto precisam e necessitam de uma atenção especial dos serviços públicos. E neste caso, da Secretaria de Estado. Então, vocês já estão de antemão sendo convidados a estar conosco ali para conhecer o nosso espaço, da nossa secretaria. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus possa nos abençoar nesses 4 dias. Que sejam dias de muita paz, de muito amor e de muita construção. Muito obrigada e parabéns a todos.
Neste momento, em nome da coordenação, descompomos a mesa solene de abertura deste evento, oportunidade em que agradecemos seus componentes, convidando-os a compor junto à plateia. Senhoras e senhores, para dar início ao nosso primeiro dia de programação técnica e abrindo o ciclo de palestras para falar sobre o DOSVOX como instrumento de inclusão da pessoa com deficiência visual, convidamos o coordenador do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Antônio dos Santos Borges.
Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse evento, que é um evento não da cidade, não do estado, mas é um evento de todos nós. Na verdade, nós pertencemos a uma comunidade chamada Comunidade DOSVOX, uma comunidade que teve início no ano de 1993 e que hoje já contém mais de 60 mil participantes. É uma imensa comunidade. E o que caracteriza essa comunidade, mais do que tudo, é um desejo intenso, é um desejo inenarrável de fazer com que a qualidade de vida, a qualidade do ensino, a qualidade do lazer e a qualidade do trabalho das pessoas com deficiência sejam cada vez melhores. E nesse ponto nós temos a tecnologia. Nós temos o sistema DOSVOX, que veio de alguma maneira proporcionar uma série de coisas positivas que são da ordem tecnológica, mas mais do que da ordem tecnológica, vieram a criar um encontro, um encontro entre as pessoas, um encontro entre ideais. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse não é um congresso, esse é um encontro. Para que serve um encontro? Para que serve um encontro de namorados? Para que serve um encontro de amigos? Para que serve um encontro entre um patrão e seu funcionário mais querido? Um encontro significa o coração de um e o coração do outro se aproximar. As ideias fluírem. Através do encontro, as pessoas crescem. Não se trata apenas de conhecer novidades sobre software. Não se trata apenas de descobrir que há tantas coisas hoje disponíveis para as pessoas com deficiência. Não se trata apenas de descobrir que há projetos de governo maravilhosos, como esse que foi citado há minutos atrás nessa mesa, com um aporte de muitos milhares de reais para a criação de novas tecnologias que possam fazer com que a vida das pessoas com deficiência possam ser melhoradas. Então, e cada um de nós tem muito que aprender. Toda vez que eu venho ao encontro das vozes, e esse é o 17º, desde o primeiro encontro que foi realizado lá no Auditório Roxinho, do que hoje é chamado Instituto Tércio Tacite, que naquela época se chamava Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde aquele tempo, essa ênfase de encontro sempre foi o mais importante. E aí, eu saio pelos corredores e vejo, meu amigo, que bom te encontrar, olha o que eu realizei aqui na minha cidade. Olha, na minha cidade era um marasmo total. Graças às coisas que eu escutei nesse encontro, hoje a gente vê que a vida do deficiente visual aqui na minha cidade, XYZ, está muito melhor. Olha só, Antônio, eu tenho que te contar, me formei. Antônio, olha só, meu filho nasceu cego, eu estava muito desesperado. Vejo ele agora, primeiro lugar da escola. Olha quantas coisas bonitas que não são provenientes da tecnologia. São muito mais provenientes da atitude. São muito mais provenientes de um ideal que esse encontro, esse 17º encontro brasileiro de usuários das VOCs, proporciona. Bom, aqui a gente vai ver muitas coisas. A gente vai ver novidades de tecnologia, vai ver o pré-lançamento do DOSVOX 5.0, vamos ver as questões da linha Braille, vamos falar sobre a questão da audiodescrição. Bom, tem muitas coisas interessantes que vão ser colocadas aqui do DOSVOX e também numa visão que absolutamente não é xenófoba, ou seja, a gente não está olhando para o próprio umbigo, também informações sobre muitas outras tecnologias. Tecnologias que dizem respeito ao uso da matemática de uma forma diferenciada, ao uso dos iPads, iPhones, tablets, Android, do uso da tecnologia de internet. Agora no DOSVOX nós estamos com um sistema novo, muito interessante, que vocês vão conhecer amanhã, chamado Recado, onde nós estamos privilegiando os usuários que querem mandar um recado para alguém. Não é um e-mail, é um recado. E-mail é uma coisa super sofisticada. Um recado embute carinho. E é isso que a gente está querendo trazer, muitas outras coisas interessantes. Linha Braille, por exemplo, agora a gente está privilegiando, porque a gente considera que a tecnologia Braille é fantástica e ela, junto com o DOSVOX, dá muito certo. Tá? E a gente está trazendo essas novidades. Muitas coisas boas acontecendo. Agora, além disso, eu acho que é muito importante eu dar parabéns a equipe que organizou esse evento. Tá? Eu não quero mencionar um ou outro, porque realmente a gente vai cometer falhas. Mas duas pessoas tiveram um contato muito próximo conosco. Tá? É o caso de Nerimar e Rosângela. Tá? Eu não quero omitir ninguém, Eu quero prestar somente homenagem a esses dois, porque eles me enchiam a paciência, ligavam sempre: Antônio, olha, estamos com um problema, Antônio, o que você pode fazer? E é isso mesmo, com a cobrança, mas a cobrança de amizade, a cobrança de amor e a cobrança de preocupação com a comunidade que a gente conseguiu realizar. Que a gente não, eu sou parte, todos nós conseguimos realizar esse evento tão bonito. Queria prestar minha homenagem também ao pessoal que está fora, que está na internet, que está em tantas cidades do Brasil, escutando sobre o patrocínio dessa rádio tão fantástica, que mais uma vez vinha brilhantar esse processo de transmissão. Que eu tenho certeza que a rádio é fundamental, porque ela multiplica. Nós temos aqui, eu diria que 350 pessoas nesse auditório, e se você for contar com a internet, deve ter, nossa, sei lá quantas, tá? Talvez depois o pessoal da rádio possa fazer uma boa estatística, né? Mas é isso, a cada ouvinte da rádio, por favor, aceitem com meu carinho, aceitem o meu apreço e o muito obrigado por estarem perdendo o seu tempo ou ganhando o seu tempo nos escutando nesse evento tão fantástico. Bom, eu queria terminar a minha fala com uma, digamos assim, uma reflexão. Qual é a importância hoje do Dosvox? Qual é a importância hoje da tecnologia assistiva para as pessoas que são cegas? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que conhecer um pouco do passado. Porque para o jovem cego, para o jovem que hoje nasce, e já desde o berço, a mãe coloca lá dentro do seu berço um iPod, um iPhone, um sei lá o quê, né? E desde pequenininho a criança já tem acesso a todas as tecnologias. Nesse universo, as pessoas se esquecem de que o caminho percorrido foi imenso. No ano de 1993, foi iniciado o sistema das vozes. Ele foi iniciado num período em que um estudante cego chegava na universidade e ele não tinha nada. Nada. Nada significa nada. Os professores não entendiam nada de cego. Os colegas não entendiam nada de colegas cegos. Os motoristas de ônibus que conduziam os estudantes cegos à universidade também não entendiam nada. E hoje a gente vai na UFRJ e vê os estudantes cegos entrando nos ônibus, sendo cumprimentados por motorista. O motorista fala assim: ah, conhece pelo nome. Ô, Marcelo, olha, vou te deixar aqui no ponto mais próximo. Gentileza, carinho. Os professores, que naquela época, muitos falavam assim: não dou aula para cego. Não fui treinado para dar aula para cego, não dou aula para cego. Encontrem um outro professor, porque eu não sei dar aula para cego. E hoje você fala assim: olha, vou te falar uma coisa, aquele cara é bom, hein? Aquele aluno cego, cara, ele deu um banho. Ainda sacaneou os colegas. Não é bom isso? Mudou. Mudou por quê? Não foi por causa do Dosvox, não. Foi porque o Dosvox, de alguma maneira, fez nascer no coração das pessoas uma consciência do poder que essas pessoas tinham. Fez nascer no coração dos professores a noção de que eles têm o dever de aprender. O dever de aprender a fazer uso da tecnologia para que o estudante cego possa ter uma vida mais razoável dentro da universidade. Que o professor não tem o direito de dizer: eu não dou aula para cego, mas tem o dever de dizer: eu quero aprender. Eu quero aprender como se dá uma boa aula em que esse estudante cego seja incluído. Incluído com dignidade, não por caridade, mas incluído porque nós, como professores, temos esse dever Nós não podemos discriminar nenhum aluno porque é pobre, porque é negro, porque é cego ou porque usa uma cadeira de rodas. Não temos esse direito. Tá? Nosso direito como professores é modificar a vida dessas pessoas para que elas se tornem indivíduos melhores, para que eles possam fazer uso da tecnologia e toda a tecnologia disponível. Hoje, através do DOSVOX, se consegue muita coisa. Hoje, através dos tablets e dos androids, se consegue muita coisa. Hoje, através do JAWS e do NVDA e do Virtual Vision, se consegue muita coisa. E nada é completamente suficiente. Tudo é integrado. Não se admite um cego dizer assim, ah, eu não uso DOSVOX, porque eu detesto DOSVOX, só uso Virtual Vision. Não, ele pode até não gostar do utilitário A, B ou C, mas ele tem que conhecer todos os utilitários, todo DOSVOX, todo Virtual Vision, todo NVDA, todo Android, todo iOS, etc. Tem que conhecer tudo. Porque para ser um cego diferencial, para ganhar dinheiro, para ser um cego com maior potencial na vida, sinto muito dizer, eu digo para minha mulher, que a minha mulher é cadeirante, eu falo assim, minha filha, uma pessoa com deficiência, para ser igual, ela tem que ser mais. Mais significa mais vontade, mais garra e mais tecnologia. A minha mulher, por exemplo, anda numa cadeira de rodas motorizada e ela me dá um pau. Aí eu vou no shopping, pô, para mulher, deixa, não vai, vai mais devagar, cara. E ela de cadeira de rodas, ela dá um pau nas minhas pernas. Tá certo? E a pessoa cega com o seu sistema operacional XYZ, dá um pau na minha capacidade de criar programas ou de acessar a internet. Não é legal isso? É muito legal. Queridos, esse é o momento ímpar, é o momento de encontro. Cada palestra que se vai assistir nesse evento tem um valor extraordinário, mas muito mais valor tem um encontro. Encontrem muitas pessoas, conversem com o maior número de pessoas que vocês tiverem oportunidade. Tomem um chope, se embebedem, não faz mal. Mas não deixem de conhecer, não deixem de conversar, não deixem de compartilhar. Contem e escutem. E mostrem que hoje, através da tecnologia assistiva, e que hoje, através do sistema das VOX, o mundo realmente está muito melhor. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, dando prosseguimento à nossa programação para falar sobre Programa Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, Viver Melhor e o segundo edital de apoio à pesquisa para o desenvolvimento de tecnologia assistiva, Viver Melhor, ProAssistir, chamamos a presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, senhora doutora Maria Olívia Simão.
Bem, é um grande prazer estar aqui, quero agradecer a Vânia por esse convite, Vânia, e por esse trabalho tão importante que nós estamos fazendo em conjunto com a Secretaria. A oportunidade da Fundação de Amparo à Pesquisa, trabalhar em parceria com a Secretaria de Assistência à Pessoa com Deficiência. Eu tenho nessa parceria algo muito importante como um trabalho de convergência de ações. Eu acho que nesse trabalho que a gente faz hoje, junto com a CEPED, com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nós estamos praticando algo que é muito salutar para a governança, para o trabalho das secretarias de Estado, onde a gente junta forças, né, une objetivos para que a gente mais facilmente possa atingir o maior objetivo do Estado, que é atender ao cidadão. E nesse nosso programa, que é o programa ProAssistir, que eu tenho o prazer de estar aqui hoje com os senhores e as senhoras para lançar a nossa segunda edição, e lançar uma segunda edição, porque nós temos a primeira edição como resultado de sucesso, é motivo de muita alegria, é motivo de muita honra de poder estar num evento tão grandioso, de uma alta sensibilidade, de uma energia muito positiva que a gente sente emanar nessa sala. Como cidadã, eu me sinto muito gratificada de poder estar com vocês hoje aqui, de poder ter clareza da importância de um governo, da importância de um Estado para a inclusão das pessoas, que tem uma grande habilidade, que tem dentro de si um potencial enorme, mas que para que esse potencial possa desabrochar e para que essa pessoa possa se dar à sociedade da qual ela está inserida, ela precisa apenas de uma oportunidade diferenciada, porque ela é um ser diferente. E eu, assim, me sinto muito bem acolhida, Vânia, e te agradeço mais uma vez a oportunidade de aprender muito, né, no desenrolar deste trabalho. Quando nós começamos e sentamos, você falava comigo agora aí atrás, né, lembrando dos primeiros momentos, nós não sabíamos, como Fundação de Amparo à Pesquisa, como trabalhar um edital que pudesse melhor atender as especificidades de investimento para esse setor. Então, nós sentamos com a equipe da CEPED e aí tem uma lição importante para a gente, que é o trabalho em equipe, né? Juntando as competências da Secretaria, que entende muito bem do seu fazer, porque é para isso que ela existe. E eu digo hoje que o nosso Estado tem uma política, né? E é muito bom a gente estar entre os Estados brasileiros que tem uma Secretaria. Nós sabemos a diferença de se ter uma Secretaria destinada para uma temática, porque a gente passa a ter um elo de comunicação com o governo federal, passa a ter um locutor para poder captar recursos e potencializar os recursos que o Estado coloca para uma determinada temática, né? E é assim que a gente vê a CEPED. Eu acho que nós temos hoje no Estado uma política clara e ações que são feitas hoje que mostram a diferença de antes e depois de nós termos uma secretaria que define políticas e ações para esse setor. Eu peço... A próxima, por favor. Esse nosso programa, então, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, ela é uma fundação estadual destinada a investimentos em formação de recursos humanos, o desenvolvimento de pesquisas, desenvolvimento de inovação, tanto na academia quanto no setor produtivo. E nós somos de uma rede, né, de fundações de Estado que investem nesse setor da área tecnológica. E temos... colocado à disposição da comunidade científica e dos inventores do nosso Estado a possibilidade de desenvolver produtos ou protótipos de produtos que possam atender às diretrizes do Programa Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, Viver Melhor, do Governo do Estado. Esse é um programa amplo, né, de multissecretarias, onde cada secretaria tem um conjunto de ações que são coordenadas pela CEPED para que nós possamos sempre atender da melhor forma o cidadão, né, portador de deficiência. Temos aqui a possibilidade, visando o investimento para que a gente possa ter nacionalização ou regionalização de produtos, né, visando atendimento de mercado interno, buscando colocar disponível à sociedade tecnologias com um custo menor, né, que a gente possa realmente pensar nisso, de aumentar a acessibilidade pelo processo de investimento. Desenvolvimento de tecnologia assistiva de caráter inovador, né, para propiciar autonomia e independência ao público que se destina nas suas variadas deficiências. Inovação incremental de tecnologias, preferencialmente que resultem em efetiva redução dos custos de fabricação. Nós não estamos querendo somente novidades, né, da tecnologia de ponta, mas também nós queremos melhorias ou adaptações que possam baratear custos para o acesso a tecnologias. A próxima, por favor. Então, a gente tem aí dois perfis que podem acessar o recurso. O perfil de pesquisador, que é aquela pessoa que tem formação acadêmica, que está vinculada à instituição de pesquisa, mas também pode acessar pessoas que têm habilidades como inventores, né, que têm habilidades para desenvolver adaptações e que não necessariamente têm formação vinculada à formação acadêmica, às universidades e institutos de pesquisa. A próxima. Nós temos as linhas temáticas, deficiências múltiplas, deficiências visuais, que então é a que atende mais ao público que aqui está hoje nesse evento, deficiências físicas e deficiências auditivas. Algo extremamente importante, né, e aqui falando especialmente para os portadores de deficiências visuais, que é a aproximação. É muito importante que a academia, E nós estamos trabalhando, fizemos isso na primeira rodada do edital, um evento onde a gente chamou pessoas portadoras de deficiência e pesquisadores para conversar. Nós estamos também, vamos promover encontros desse tipo. Nós temos acesso aos cadastros e muitas das pessoas que são do Estado são chamadas para essas rodadas, né, para conversar com pesquisadores, porque muitas vezes nessa conversa, né, o pesquisador tem um insight, ele tem uma. Obrigada. Ele tem uma ideia, ele passa a ter noção, às vezes, de uma necessidade que ele não tem quando ele está somente ligado ao seu laboratório. Então, a gente vai promover, como da outra vez, alguns encontros temáticos específicos. Hoje, nós vamos estar chamando vocês, a CEPED vai nos ajudar, né, para que nós possamos estar chamando esses pesquisadores para ter encontros temáticos com pessoas com deficiência, né, para que eles possam estar discutindo. E nessa discussão saem, muitas vezes, ideias que passam a ser os projetos que são submetidos ao edital. A próxima, por favor. Nós podemos apoiar tanto projetos de produto assistivo, e a gente tem exemplos, que são aqueles produtos que muitas vezes o pesquisador ou o inventor já tem uma ideia e ele quer fazer apenas um estudo de mercado, uma adaptação, um estudo clínico para poder colocar aquele produto, né, à disposição. Mas também tem protótipo, que às vezes precisa prototipar, precisa pagar ensaios, que são caros, né, testes, que às vezes são caros, e a gente também pode pagar com os recursos do edital. A próxima. Nós apoiamos, né, um recurso disponível, são 2,5 milhões. Nós já temos dinheiro para investir em custeio, né, no auxílio pesquisa para custeio capital e bolsas. Né, que é pra, existem muitas vezes alunos que são envolvidos, né, às vezes profissionais que estão desvinculados do mercado, mas que são técnicos em alguma área específica que se envolvem com o projeto. Nós temos aí 1,5 milhão para a modalidade de projeto de produto assistivo, e 1 milhão disponível para o protótipo de produto assistivo ou produto assistivo, que no caso já está mais na fase pré-mercado, né? Está quase pronto para ser colocado à disposição da sociedade. A próxima. Nós temos aí o lançamento hoje, né? E aí a gente agradece mais uma vez a oportunidade, que fomos convidados para lançar aqui. E temos até fevereiro, 26 de fevereiro, a submissão das propostas. Nesse intervalo, nós vamos ter esses encontros, né? Vamos chamar associações, a CEPED nos ajuda nesse chamamento, e a gente chama pesquisadores, chama de avaliação, eles vêm depois dos resultados, fazem visita nos laboratórios para verificar o desenvolvimento do projeto. Então, a gente tem um comitê que acompanha o desenvolvimento das atividades. E a contratação da proposta vai se dar a partir de maio de 2015, quando nós colocamos um recurso, né, à disposição do pesquisador, do inventor, que tiver a sua proposta aprovada. A próxima. Então, vou mostrar agora para vocês alguns resultados, né, não são todos, mas alguns, do edital passado. Vocês terem uma ideia do que já foi apoiado na versão anterior, né? E aí eu chamo a atenção para aquelas pessoas que já trabalham com algum grupo de pesquisa ou que têm na associação a vinculação com alguma universidade, né? Leve essa notícia para o seu parceiro, para o parceiro da universidade, para que ele possa saber de mais essa oportunidade para poder estar buscando esse recurso. Nós financiamos de 200 a 300 mil, né, por projeto, tá certo? Então, a gente, o projeto, os formulários, as orientações, o edital completo está na página da FAPEAM, que no final da apresentação eu vou mostrar para vocês. Um dos projetos que nós temos, que inclusive está disponível, é gratuito o acesso a esse aplicativo na internet, é o Lineduca. Ele é um aplicativo desenvolvido para crianças com autismo. Ele auxilia as crianças a fazerem atividades, a programar atividades ligadas ao cotidiano, das suas tarefas cotidianas. E tem também módulos para alfabetização, em diversos níveis de complexidade. O pai, a mãe, né, a tia, uma pessoa que cuida dessa criança, se cadastra na internet e tem acesso, então, a todo o aplicativo, a orientação da equipe técnica, né, para uso e para avaliar o desenvolvimento da criança ao longo do uso desse aplicativo. Esse aplicativo, inclusive, foi desenvolvido junto à Associação de Autismo do Estado do Amazonas. A professora da Universidade Federal é uma pessoa que tem hoje um grupo de pesquisa, né, voltado para desenvolver outros produtos para atender essas crianças. A próxima. Um outro exemplo é um projeto que foi desenvolvido, foi o mapa tátil do Amazonas, né? Ele auxilia deficientes visuais a trabalharem a questão da geografia. Ele foi desenvolvido pela professora da universidade, em parceria com um pesquisador que trabalhou com ela, não só o desenvolvimento do aspecto, né, ligado à forma, mas também madeiras da Amazônia, conceitos para que possam ser passados com esse modelo, né, tátil, para que deficientes visuais possam, então, trabalhar com essa ferramenta em sala de aula, né, voltado para a educação. A próxima. Temos aí um outro projeto de uma empresa, Pentop do Brasil, que desenvolveu um chip para ser colocado em cédulas para reconhecimento de cédulas de dinheiro, né, diferentes valores, né, as cédulas são reconhecidas por esse chip. E também o desenvolvimento desse chip, dessas ferramentas, que é uma caneta leitora, e ele também está desenvolvendo outros produtos para esse público. A próxima. Temos na Universidade Federal do Amazonas também um sistema para imersão musical para crianças com autismo, trabalhando o estímulo dessas crianças pela educação musical. Então, trabalhar jogos com diversos instrumentos. Nós temos, está inclusive sendo formada hoje, um grupo de alunos, né, de estudantes que estão trabalhando essa questão da musicalização. Então, tem todo um trabalho com a criação de aplicativos junto com o pessoal da orquestra da Universidade Federal e a professora da área de computação. O próximo. Temos o sistema de áudio para identificação de transporte coletivo urbano. Esse é um professor que é associado a um inventor, que é o José Erivaldo, que trabalhou, então, a desenvolvimento para a identificação do coletivo. Né? Ele faz uma leitura de uma tela que é colocada, um sistema, um código que é colocado no coletivo. Então, tem um sistema no aplicativo que ele consegue, então, reconhecer qual é o coletivo que está se aproximando da parada. Né? Então, ele já desenvolveu o protótipo e agora ele está trabalhando para baratear o custo, né, para poder acessar essa tecnologia. Pois não? Ok. Imagina, fica à vontade. A próxima, por favor. Temos a professora da Universidade do Estado do Amazonas. Ela está trabalhando no desenvolvimento de uma prótese feita com madeira. Já passou pelos ensaios mecânicos. Hoje ela já está no ensaio clínico. Inclusive o professor, que é o colega que está com ela, a professora Marlene, da Universidade, da área de mecatrônica. E o professor, inclusive, ele foi amputado por uma questão de um acidente e hoje ele faz os ensaios clínicos dessa prótese. Essa prótese já está dando, ela é de madeira laminada, madeira da Amazônia, ela tem resistência bastante alta e ela custa 10 vezes menos que uma prótese de titânio. Então ela hoje vai começar, já está na fase do ensaio para, já fez teste de marcha, já fez toda a parte da parte de física, de tolerância, número de passos, pontos fractuais, onde há os pontos que podem quebrar, todos esses testes, e agora vai começar um ano de testes e usos clínicos com humanos, para que a gente espera que mais 2 anos a gente possa ter, então, disponível essa prótese para as pessoas que vão necessitar usar. A próxima. Temos esse projeto também voltado para o ensino virtual com acessibilidade. Ele é um conjunto de ferramentas e aplicativos para tablet. Aqui no nosso estado, a Secretaria de Educação distribui tablet para os estudantes do ensino médio. E esse conjunto de professores, eles trabalharam aplicativos para revisão de conteúdo, né, utilizando ferramentas lúdicas, para que os alunos possam trabalhar. Ele iniciou trabalhando apenas com o Enem, depois ele fez uma, ampliou as áreas temáticas com os conteúdos e está fornecendo isso sem custo para a Secretaria de Educação, para que possam estar disponíveis para os alunos utilizarem junto do tablet, e é distribuído pela Secretaria. A próxima. Temos esse trabalho também que da Universidade, que é para socialização imersiva, para apoiar a habilitação social de pessoas com deficiências múltiplas. Então, ele trabalha um conjunto, é um software e um hardware desenvolvido para socializar e desenvolver pessoas que têm esse conjunto de deficiências. A próxima. O nosso site é o www.fapean.am.gov.br. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de mostrar para vocês essa oportunidade, de colocar para vocês à disposição esse edital. Peço mais uma vez que vocês façam contato com os grupos com os quais vocês se relacionam. É muito importante, quando houver o chamamento da Secretaria, da CEPED, que vocês façam o possível para participar dessas oficinas de interação, porque é muito importante a interação de vocês com os pesquisadores e com os inventores para que saiam, para que possamos ter melhores projetos apresentados, né, para esse edital. Mais uma vez, muito obrigado, Vânia, muito obrigada à equipe, e eu desejo que esse evento seja, esse encontro, né, fraterno, seja muito profícuo no dia de amanhã e pelo todo o tempo que ele vai se estender. E muito boa sorte, professor, o senhor que aí vem militando com essa turma há bastante tempo, que nós possamos ter no nosso estado e recebido calorosamente, que o senhor possa vir mais vezes interagir com este grupo que está aqui, com os grupos da universidade. Nós estamos à sua disposição na Fundação também. Muito obrigada a todos e a todas.
Menção honrosa à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, OAB-AM. Presidente, doutora Gabriela Barilli Tavares. Vice-presidente, doutor Eric Lorenzo. E o doutor Marco Salum. Em nome da coordenação deste evento, agradecemos à secretária da CEPED, senhora Vânia Sueli de Melo e Silva, e a presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, doutora Maria Olívia Simão, para quem pedimos uma salva de palmas.
Bom, o nome da nossa apresentadora, o pessoal estava perguntando ainda há pouco, a nossa mestre de cerimônias chama-se Adélia Dias. Vocês estão acompanhando ela aqui ao vivo. E também tem a audiodescrição, que alguns estão acompanhando, nem todos, né? Mas daqui a pouco, no intervalo, vocês vão poder também pegar o aparelho receptor levando um documento de identificação no credenciamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta à professora Maria Olívia? Ou está tudo bem? Está tudo certinho? É? Então, assim, pedir para a professora doutora Maria Olívia, só para atender aqui aos nossos participantes, nossos encontristas, e os questionamentos, porque é um tema excepcionalmente importante, né, para quem está participando desse evento, e muita gente veio de fora. O pessoal da Bahia está aqui presente? Bahia? Ninguém da Bahia? Pode levantar a mão. Cadê o pessoal do Maranhão? Alagoas? Pernambuco? Olha, eu garanto para vocês uma coisa, nós vamos ter 3 dias, pelo menos, de evento técnico, e tem um city tour aí logo no último dia. Até lá eu quero ver essas palmas mais fortes, mas por enquanto a representante do estado de?
É Amazonas, de Manaus.
Seu nome, por gentileza.
Luistela Saraiva. Boa noite a todos. Professora, achei interessante a questão daquele aplicativo do tablet, né? Que a senhora falou que era disponível aos alunos do segundo grau. Mas eu sou professora do estado e tenho interesse de ter esse aplicativo no meu tablet também. Queria saber qual o procedimento, porque até então não conhecia, né? Até a senhora falar aí no, sobre esse... esse recurso. Ok, você faz o favor, você passa para mim. Você pegou ali o e-mail, daqui a pouco eu posso dar também. Basta mandar um e-mail para gabinete@fapean.am.gov.br e eu te coloco em contato com a professora da universidade que coordena esse trabalho. Todos os direitos, né, ela não fez em código aberto, né, e todos os direitos não cobra nada, é gratuito. E hoje ela coloca à disposição da secretaria, tá certo? E aí ela com certeza passa para você, tá bom? O Salvo Melhor Juízo já tem até você já pode baixar direto na página, tá? Eu não vou te passar essa informação agora porque eu não tenho de cabeça. O Lineduc eu sei que sim. É www.lineduca.org.br, você baixa direto no site deles. Agora o outro para surdos, eu não tenho certeza. Você me manda um e-mail que eu te passo o contato, tá bom?
Perguntas?
Colega.
Identificação, por gentileza, e a pergunta.
Marilza da Bahia.
Marilza da Bahia.
Oi, Marilza.
Tudo bem?
Tudo.
Eu queria fazer uma sugestão, não só a essa professora, mas a todos os participantes e palestrantes que vierem falar sobre projetos, independente de ser de dois vogos ou não. Eu acho que no Brasil nós temos um grande problema que a gente vê, por exemplo, quando a gente chega no Norte e Nordeste, muitas vezes o pessoal do Norte e Nordeste não sabe o potencial e as ferramentas que a gente tem no Sul. Então eu acho que a gente deveria, todo mundo, se juntar e divulgar de verdade em todas as redes possíveis o que se tem, o que se dispõe. Porque tem muita gente que, o ano passado, quando eu fui no encontro em Belém, teve gente que chorou de emoção por saber que existia o programa Dois Vogos. Então a gente não divulga, a gente tem as ferramentas, a gente tem o potencial e a gente não divulga. Eu gostaria que isso passasse a ser assim, um dos programas de todo mundo que trabalha em todos esses projetos. Muito obrigada.
Muito bem. Nós carecemos também disso na área da ciência. De fato, a gente tem uma... Não somos muito habilidosos no comunicar. Né? E tu tens toda a razão, porque às vezes a gente desenvolve alguma coisa, principalmente na área científica, nós somos muito doutrinados a conversar com os pares, né? Nós temos pouca capacidade de conversar com a sociedade. O teu sentimento é um sentimento que a gente vem batalhando, por exemplo, na própria FAPEAN, desde 2004 nós temos um trabalho que é de melhoria da comunicação, né? De tentar trabalhar a comunicação, a decodificação do que a gente faz na área da academia, na área científica, para a sociedade. Eu acho que o teu chamamento é importante para que a gente cada vez mais se esforce em tornar todos esses mecanismos disponíveis. Muito obrigada pela tua sugestão.
Pergunta?
Professora Antônio Borges, olá. Eu queria dar uma sugestão.
Pois não.
Ao longo dos... sei lá, quase 21 anos do projeto das Vox, nós sempre temos nos preocupado em fazer com que a tecnologia das Vox, que é uma tecnologia aberta, ou seja, o programa é um programa que pode ser completamente copiado, modificado, etc. Que esse programa, que essa tecnologia possa, de alguma forma, ter uma colaboração daqui do estado do Amazonas. Eu quero colocar para a senhora que nós, do Projeto das Vox, estamos completamente interessados, realmente estamos completamente fascinados pela possibilidade de que esse edital que a senhora está aqui anunciando possa, de alguma forma, propiciar alguma entidade, alguma escola, alguma universidade, algum centro de pesquisa, alguma escola técnica, no sentido de que possa aproveitar a tecnologia das Vox para que ela possa vir a ser modificada, melhorada e colocada de forma mais efetiva à disposição das pessoas aqui do Amazonas. Não é só o Dois Vogos, mas todo o arsenal de possibilidades que envolvem robótica, controle hospitalar, controle de trânsito e qualquer outra atividade que envolva a síntese de fala e o uso da tecnologia tão poderosa que o Dois Vogos tem. Tá? Então, desde já, quero colocar em nome do projeto Dois Vogos o desejo de que a gente se una como parceiros, sem receber nada em troca, mas como parceiros das entidades aqui do Estado do Amazonas, para que se possa desenvolver novos projetos com a nossa tecnologia.
Obrigada, doutor Borges. De forma proativa, o que eu posso colocar para o senhor, eu vou procurar os pares com quem o senhor pode conversar, e para a oficina dessas temáticas, a gente vai convidá-lo, né, para que possa, o senhor possa estar interagindo e discutindo com os pares como que isso pode se dar, né, com um conjunto de pessoas que aqui do Estado trabalham com algo similar, né, ou possam contribuir nessa frente que o senhor então coloca aqui à disposição. Tá certo? Me comprometo dessa forma.
Boa noite.
Boa noite.
Eu sou Natasha, daqui de Manaus mesmo, faço mestrado na UFAM e eu trabalho na área de pesquisa com pessoas que têm deficiência visual. E você citou os encontros temáticos com pessoas com deficiência. Eu queria saber se esses encontros eles são restritos às pessoas que tiveram passaram na eliminatória do edital ou não? Isso não. É divulgado? São
workshops? Nós, ano passado, a professora Kátia estava à frente da secretaria, e como a secretaria ela tem os cadastros, ela conhece as associações, ela então nos ajuda chamando as pessoas de uma temática específica. E a gente então chama a academia. Né? A fundação faz um chamamento às universidades e a gente promove no ano passado, desculpa, para o edital passado, faz 2 anos já, né? Passa rápido. Nós fizemos um evento, né? Um encontro, e abordagem esses temas. E eles então. Eles vêm de forma voluntária para o chamamento do edital. Mas a gente também promove, né, de forma proativa, para unir grupos que às vezes não estão ainda sensíveis para essa temática, ou então trabalham, mas podem receber novos insights, né? Podem receber outras demandas que às vezes não está no seu conjunto, né, de ideias, mas quando ele interage com aquela pessoa, interage com aquele grupo, ele começa então a ver uma perspectiva, uma possibilidade de pesquisa ou de desenvolvimento de algo que possa solucionar ou dar melhor qualidade de vida para aquele grupo específico.
Ok, obrigada.
Tá bom? A universidade já, o pessoal da FT, o pessoal da área de TI, já são assim, clientes, né? A Universidade Federal trabalha muito, a UEA, o IFAM, o Instituto Federal, e a Universidade Federal trabalham muito fortemente nisso. Sempre estão, os grupos estão sempre antenados ali. Tá bom?
Fazer aqui uma menção honrosa, já está aqui conosco, Dr. Moisés Bauer Luiz, presidente da ONCB. Perguntas? Perguntas? Pode levantar a mão alguém que precise, que precisa fazer alguma pergunta. Bom, agradecer também a presença do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, da Amazônia, do INPA, né? O doutor que se faz presente conosco, né? O doutor Ferreira de Oliveira, que está ali atrás. Obrigado pela sua presença. Wellington, muito obrigado. Doutor Wellington, obrigado pela sua presença aqui, que eu peço uma salva de palmas. Prestigiando o evento. Senhor Wellington Ferreira de Oliveira. Perguntas? Podemos dispensar, doutora Olívia? Doutora Olívia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma salva de palmas.
Eu que agradeço a oportunidade.
Há 11 anos em seu coração.